né?
Você imagina o seguinte, a cada retirada de direitos inconstitucionais, ou seja, ilegais, que rasga a Constituição, é um golpe. Tá? É um golpe, foi um golpe.
Não contra Dilma, contra nós.
Contra nós, trabalhadores. É. Contra nós, mulheres, porque a gente se aposentar com 65 anos, uma mulher que tem uma jornada tripla, que tem seus sonhos, que tem suas vontades, que tem a sua o pensamento de ser uma idosa, que desfrute do seu tempo de ser idoso e não de ficar trabalhando. Então, o que se vê é que vai voltar à escravidão. Né? A escravidão da mulher, a escravidão da mãe. Então, assim, como é que você, voltando ao tema da mídia, né? Como é que você deixa mídias entrarem nos seus lares 24 horas, né? E não questionar aquilo tudo que está sendo dito. E chegar na escola e dizer, o professor não pode falar sobre mulher, o professor não pode falar sobre temas transversais. Como assim? Então você deixa mídias entrarem na sua casa, determinar o seu pensamento, como que você vai criar sua filha, uma menina, e você vai incorporando esses conceitos arcaicos, conservadores, machistas, e como se fosse normal. Então é isso, como você estava dizendo, Juliana. A gente tem que fazer essa crítica, a gente tem que fazer esse diálogo, nossos lares, nossos trabalhos. Então hoje é esse dia, hoje é um dia importante, que é um ponto de partida. A gente não quer que hoje se acabe. Isso aqui é uma chamada para que a gente se una, que venham mais mulheres com seus medos, com suas restrições, conversar, dialogar, para a gente ter um mundo mais justo, mais igualitário, que todo mundo se respeite. E é assim que se vive em paz.
Eu quero falar um pouquinho, ainda voltando à questão da deposição da presidenta, que, bom, houve um marco dessa misoginia, eu quero deixar bem claro isso, porque isso revoltou qualquer mulher que tivesse um pouquinho de senso crítico, foi quando aquele adesivo foi colocado nos carros da Dilma com a perna aberta.
Isso.
E aí vinha lá aquela mangueira de gasolina, enfiava dentro, né, do carro com a presidente de perna aberta. Aquilo ali, gente, é cultura do estupro, entendeu? A mulher que reproduz isso está reproduzindo a cultura do estupro. Então, assim, não é só uma questão partidária. Eu até tenho as minhas ressalvas contra a questão da presidente, porque quando ela assumiu o papel, ela assumiu o papel de uma forma masculina. Talvez se ela tivesse abraçado, como disse a Márcia Tiburi ontem, se ela tivesse abraçado a causa feminista como ela abraçou nos últimos momentos do seu mandato, que aí sim ela se jogou nos braços das feministas, né? Se ela tivesse feito isso no primeiro mandato, já de cara, ela fez de alguma forma, mas fez, né, de uma forma muito, na minha opinião, né, de uma forma muito branda ainda. Eu acho que teria que ter se jogado mais na questão do abraçado mais as causas, apesar dela ter feito muitos avanços, né, a própria Secretaria da Mulher, tudo aquilo, né, que a gente viu, que acho que já foi, começou no governo Lula, né?
Sim.
É, a Secretaria da Mulher foi no governo... Bom, Lula também não colocou uma mulher ali à toa, né? Mas, enfim, eu acho que se ela tivesse abraçado mais, talvez ela tivesse segurado mais, mas cada vez que ela abraçava mais a causa do feminismo, mais ela era pisoteada dentro do Congresso. Toda vez que ela ia avante com as causas... Porque quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando só assim, ah, é a mulher contra o homem, a Juliana já falou isso, mas eu vou falar 500 vezes. A gente tem que falar 500 vezes. Quando a gente fala de feminismo, a gente está falando de direitos de uma sociedade mais igualitária, de um combate a uma sociedade machista, patriarcal, que exclui, e exclui muitos, inclusive começando pela mulher, né? Então é isso que a gente tem que deixar bem claro toda vez que a gente fala sobre o feminismo. Então, quando a gente fala que a Dilma abraça o feminismo, a gente está querendo dizer que a Dilma não... a política que ela deveria abraçar cada vez mais não é uma política excludente, uma política includente. Inclusive, existem estudos que dizem que o Bolsa Família só foi o que o Bolsa Família foi porque ele foi na mão das mulheres.
95% das mulheres que recebem Bolsa Família são mulheres que... foram abandonadas pelos seus maridos, foi o IBGE, fez toda a pesquisa. Então, tudo isso, gente, a mídia esconde. Ela não tem interesse de mostrar a realidade que aconteceu no nosso país. Pelo contrário, porque você vê que é uma mídia corrupta mesmo. Vamos falar claro. Então, vamos buscar outras informações, outras fontes, né? Estamos aqui na Rádio Comunitária do Campeche, que abriu espaço para isso. Parabenizo você, Valdeci. Foi um momento muito especial. A gente agradece muito. Então, nós precisamos desses espaços na nossa sociedade. Pessoas que nos respeitem, pessoas que nos ouçam, né? E que contribua com a sociedade. Nós queremos contribuir com uma sociedade melhor. Melhor para todos.
Na esteira do que você está falando, né, eu lembrei de um estudo que foi publicado na Suécia a respeito do Minha Casa Minha Vida. Né? E esse estudo que circulou em vários países aponta o fato de que, sobretudo as faixas mais baixas, né, onde o governo ele banca 80%, 90% do Minha Casa Minha Vida, a titularidade do imóvel é da mulher. Então, se há uma separação, se o homem abandona, a mulher é titular do imóvel. E isso se repercutiu muito, embora aqui no país não se fala disso, repercutiu muito como uma política de avanço das mulheres. Voltando aqui ao WhatsApp, uma outra mensagem que chegou, uma outra provocação, é a respeito do próximo dia 15, né? Uhum. Que é um dia aí que a Confederação Nacional dos Trabalhadores está chamando um dia de luta, um dia de greve, um dia em defesa da educação. Estamos aqui, eu acho que quase 100% é professoras, né? Ou sim, com alguma...
Somos todas.
Todas professoras, né? Então, uma área, né, um magistério, sim, onde quase aí, mais de 90% é
mulher.
Mulher,
pode,
né,
falar que é mulher, porque é mulher mesmo. A gente sabe, né, que a gente dá aula para pedagogia e é 90% é mulher. Não deveria, mas é.
Sim. E uma área que está sobre intenso ataque, né? A aposentadoria. Queria ouvir vocês sobre isso.
Bom, Valdeci, obrigada, ouvinte também, né, por essas questões, para provocar aqui. Isso para nós é um retorno bastante positivo, quer dizer que a gente está falando, né, numa discussão que está atendendo as expectativas e o que está hoje nos mobilizando aqui e que nos faz, né, estar aqui nesse espaço podendo estar discutindo essas questões. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a ouvinte falou, também recuperando um pouco esse movimento da escola sem partido, essa vigilância também nos discursos, né? Porque a gente sabe que esse lugar do discurso é um lugar de negociação. Né? Então, quando alguém ataca a ideologia de gênero e quer fragilizar, né, toda uma discussão que já há muitos anos a gente já vem construindo, já vem debatendo, já vem consolidando, né, com conceitos, trazendo essas histórias daqueles que foram invisibilizados, essas vozes, né, porque quando a gente também trabalha com gênero, ela é uma categoria que atravessa a questão de classe, né, de outros pertencimentos étnicos, né? E por isso que a gente problematiza e sempre pensando nesse lugar da relação, né? Por isso que a gente atenta a isso. E quando a gente escuta, é justamente, né, o inverso disso, porque normalmente é uma tentativa de deslegitimar o movimento, porque é como se estivesse querendo impor um saber que fosse neutro. E aí a gente chama atenção para esses espaços, a escola, a universidade, esse espaço de produção de saber. Né? Existiria um saber neutro que é imposto, que é dito como uma verdade absoluta? Né? Existiria, porque quando a gente faz essa defesa e combate as discussões de gênero, isso que a gente tem feito aqui, e o que a gente que mobiliza a gente para ir para a luta e reivindicar os nossos direitos, né? A gente entende, a gente identifica que é onde há uma propagação de uma discriminação, de um preconceito, de uma tentativa mesmo de silenciar, né, essas múltiplas vozes, porque esse coletivo ele é feito de uma multiplicidade. Por isso que a gente levanta essa bandeira de que ele é partidário. A gente quer que tenha esses espaços de discussão. Acho que quando a gente defende esse espaço democrático, a escola pública, acho que a gente precisa fazer, é um outro levante que a gente precisa retomar dessa agenda neoliberal de privatização, que é um espaço livre de confronto de ideias, que a gente pode debater tanto aqueles que não discriminam, mas têm as suas opiniões a respeito dessa discussão de gênero, mas também a gente pode negociar e a gente pode produzir saberes diversos e múltiplos, porque a nossa riqueza está justamente nessa diversidade de pensamento. Quando a gente junta pensamentos diferentes, a gente avança sempre mais um pouquinho. Eu acho que a Luana também quer dar uma palavra sobre isso, né?
Eu acho assim, quando a gente fala da neutralidade do discurso que é transmitido, que é ensinado, a gente tem que se perguntar, essa neutralidade ela serve a quem? Quem se beneficia da neutralidade do discurso? Né? Porque historicamente a gente sabe que a alfabetização, que o conhecimento, o acesso ao exercício do pensamento, tanto para a mulher quanto para as camadas mais pobres da sociedade, é muito recente. Né? A gente sabe que isso é sempre domínio de uma nobreza, domínio das altas classes, e é uma alta classe que por muito tempo conseguiu estabelecer o exercício do pensamento e fundamentá-lo. E quando chegou o exercício do pensamento às outras camadas, ele foi difundido a partir daquilo que já era estipulado pela alta classe. Só que a partir de um determinado momento, essas camadas mais baixas, elas começam a pensar por si só e produzir conhecimento a partir delas, a partir das questões que elas trazem. E aí existem as questões de gênero, as questões de classe, as discussões sobre sexualidade. E isso gera poder a partir do momento que você pensa que outras pessoas estão na mesma condição e que essa condição ela é um malefício, isso gera um poder de luta e de combate a essas imposições. Então, de novo, a gente volta à questão do medo. Por que é que, como a gente falou, por que é que retiraram uma mulher e por que é que retiram esses direitos e impõem o discurso neutro? Por medo de que o exercício do livre pensamento construa coisas que derrubem o poder atual. Que derrubem esse poder hegemônico que destrói as pessoas. Que utiliza as pessoas como mão de obra barata para manter um sistema que não contempla todos. Né? Eu acho... eu sou mãe universitária, eu também sou professora. Minha primeira graduação é licenciatura em teatro. E eu curso uma segunda graduação agora. Eu engravidei no final da primeira e eu percebi todas as dificuldades que era terminar um curso gestante. E depois o Pedro nasceu no último semestre e agora o Pedro já está grande. Eu estou numa universidade pública que tem um curso integral. O curso de psicologia tem aulas no período da manhã, da tarde e da noite. Nós temos eu estou com uma carga horária obrigatória esse semestre de 28 horas aula por semana. E a questão de flexibilizar, entre aspas, esses horários, distribuir pelos três horários, me impede, por exemplo, de ter um emprego fixo. Eu não consigo trabalhar 40 horas semanais e ainda estudar as 28 horas obrigatórias e ser mentalmente saudável. Vamos falar da saúde mental, que ela é extremamente importante, né? Então, assim, quando você chega na universidade, você pensa como é que eu vou me manter. Primeiro que o acesso à universidade pública e de qualidade não é a todos. Ele já é extremamente dificultado. Eu não sei se todas as professoras falam isso, mas nós temos uma pequena rede de professores. Nós falamos assim, se o colégio é particular, a faculdade é pública. Se o colégio é público, a faculdade é particular. Uhum. Porque é esse o acesso que você tem. Se você teve uma boa base para passar no vestibular, não uma boa base de conhecimento para a vida, não necessariamente para a vida, pode ser que também seja, mas não necessariamente, você consegue ingressar numa universidade pública. E aí, ok, temos as políticas que facilitam o acesso, as políticas de cota, as políticas de permanência, que são extremamente insuficientes.
Mas importantes.
Extremamente importantes, mas ainda muito pouco perto do que a gente precisa. Sim,
mas eles, né, já querem acabar com todo...
Que já querem retirar todas essas conquistas. Então, assim, nós, por exemplo, na UFSC, temos uma porção de pais e mães, mas só 40 bolsas de auxílio creche, e que não são compatíveis com as mensalidades escolares daqui da cidade. Então, é assim, a gente recebe a bolsa, se conseguir, no edital, recebe a bolsa, e mesmo assim, muitas vezes tem que complementar, né? E como é que eu permaneço?
Ah, mas se você recebe, você tem um vagabundo.
Exato. A gente não tem acesso aos espaços. Então, tem história de aluna expulsa de sala de aula porque precisa levar o filho pequeno para a sala de aula porque ela simplesmente não tem com quem deixar. Mas, peraí, é uma universidade pública, um espaço público, um espaço de todo mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança e o adolescente deve, tem todo o direito de permanecer sob os cuidados e a tutela daquele que o acompanha, em qualquer espaço que aquele que o acompanha estiver, e a universidade pública, o espaço público, proíbe que as mães estejam lá com seus filhos. Então, assim, o que é que a gente tá pensando sobre educação? O discurso neutro, o discurso excludente, o espaço que não permite que todo e qualquer um esteja lá, quando todo e qualquer um banca aquele espaço. Eu estou lá porque eu pago por aquele espaço, porque você paga, porque todo mundo paga por aquele espaço. Então, todo mundo deveria ter acesso àquele espaço.
Então, Luana, todas essas demandas que a Luana acabou de falar, tudo isso vai estar no movimento do dia 15 de março, em prol de uma qualidade na educação. Veja bem, e se a gente falar da reforma do ensino? Nossa. Né? Que é isso? Que reforma é essa que tira história, geografia? Pais, mães, vocês têm que estar atenados para isso. Então, os alunos da rede pública, que é engraçado que essa reforma que o governo diz é tão boa que só vai para a pública. Se ela fosse tão boa, por que ela não vai também para a reforma da privada, né, para as escolas particulares? Por que ele não mexe em nada das escolas particulares? Somente das escolas públicas. E esse diálogo não está sendo feito nas escolas, tá? Está sendo proibido os pais saberem do que está acontecendo. Então, uma reforma de ensino que tira história e geografia, que filosofia, sociologia. Então, o que é isso? Qual é a oportunidade que as pessoas mais simples da nossa sociedade vão ter para ingressar na universidade? E eles falavam muito, esses machistas, esses golpistas, falavam do plano que a presidente Dilma colocou, que é o Brasil pátria educadora. Ai, que pátria educadora é essa? Quer dizer, e eles te retirando todas essas matérias importantes, isso é qualidade? Se eles criticavam tanto a pátria educadora, então por que não melhoraram? Eles estão piorando. Os pais, eles têm que ter essa consciência. E não se pode falar, não se pode discutir. Está tendo aí uma pressão muito forte para não se dialogar. Né? Eu já tentei várias vezes na escola trazer alguém palestrante para informar os pais sobre essa reforma do ensino. Nós somos tolados, a gente não pode fazer. Então, gente, 15 de março é o dia que os pais também têm que ir para a rua. As mães, todos estão convocados. Por quê? Porque o golpe está sendo dado em todos nós. Ninguém vai ficar de fora. Porque a classe alta, a burguesa, ela é muito pouco, é insignificante. Nós somos a maioria. Então, 15 de março, todos param. É ter consciência, gente, do retrocesso. É uma coisa incrível. É voltar para a Idade Média.
Não, só fazer um complemento básico aqui, rapidinho, é que a gente fala de modificar o ensino, retirando uma série de matérias, disciplinas importantíssimas, em um país que ingressa os alunos nas universidades através do vestibular, mas a gente não fala de modificar o vestibular. Então imagine o que é você ter um filho que não aprende todas as disciplinas e que chega lá na frente ele simplesmente não ingressa na universidade porque ele não aprendeu todas as disciplinas, porém todas elas constam no vestibular. Exato. Já que a gente pensa no sistema educacional voltado para o vestibular.
Eu fiquei aqui até ansiosa porque... Quando fala assim que a gente é tolido mesmo, gente. Os professores estão sendo processados. Ontem, na Assembleia Legislativa, uma professora da UDESC, que dá relações de gênero... Qual é o nome dela, Ju?
Marlene de Favre.
A Marlene de Favre colocou em público que ela está sendo processada por uma aluna justamente sobre a questão da tal, né, ideologia de gênero. Então, assim, a gente está sendo tolido. Isso é fascismo. entendeu? Um professor que não pode falar de questões básicas na educação, em sala de aula, porque não é só não falar de partido, porque as pessoas se confundem escola sem partido com a questão de o professor vestir a camisa de um partido. Não é isso, não é panfletagem, gente. É falar de assuntos básicos. Como a gente vai hoje criar uma criança, adolescente, adulto, seja lá quem for, educar, sem falar de relações de gênero?
Sem o pensamento crítico.
Sem o pensamento crítico sobre isso. Então, a gente está sendo tolhido mesmo, muito próximo do que foi a ditadura. E agora não é uma ditadura que entra um militar na sala de aula e te prende. Não, é um aluno que vai e te processa, porque ele está envolvido em algum desses movimentos conservadores, entendeu? E ele se vê no direito, bate no peitinho e diz assim, eu vou te processar, porque eu não acredito nisso que você está falando, você está... Só que o que ele está fazendo é mais fascista ainda do que ele está acusando, entendeu? Então, assim, como que um professor... Isso porque a disciplina chama, né? Relações de gênero, né? Então, como que o professor dá uma disciplina de relações de gênero e não pode falar de relações de gênero? Então, assim, por que, que a criatura então se matricula numa disciplina dessa? Por que que ela, então, ela não tem que discutir isso. Ela que vai discutir o fascismo que ela quiser discutir em outros espaços, não no espaço público. Então, aliás, que ela não discuta, né? Pelo amor de Deus. Que seja combatido isso, pelo amor de Deus.
Voltando também, né, à discussão da reforma do ensino médio, um ponto importante, porque quem está sendo ouvido, quem está guiando isso é um movimento internacional que aqui está materializado na Educação para Todos, que é da Fundação Lerman, que é a pessoa mais rica, a maior riqueza, né, concentra a maior riqueza aqui no país, e tem ouvido essas instituições que têm uma perspectiva bastante tecnicista mesmo do que é a educação, voltado para o mercado de trabalho. E a reforma do ensino médio, né, que coloca o ensino médio no período integral para atender uma população que nessa faixa etária já precisa estar financiando os seus custos, né, sem ser algo pensado, sem ser algo discutido dentro de sala de aula, sem uma proposta. E outra, aproveito para dizer aqui, trazer alguns números, né, que o investimento de 2015, né, nas políticas para as mulheres foi de em torno de 40 milhões. E esse ano caiu para 15 milhões, 11 milhões, porque o governo está investindo massivamente em propaganda e agora tem usado esses youtubers, né, que a juventude aí tem ouvido muitos dos youtubers, tem financiado esses youtubers para fazer uma propaganda enganosa, né, de uma reforma que, na verdade, ela está sendo retirado direitos, né, está sendo retirado investimento, né, para obrigar, para transformar a escola quase que num presídio, né, para a criança ficar, os adolescentes estarem confinados ali, ouvindo discursos, né, prontos e pasteurizados acerca do que é, do que deveria ser e do que eles são. Não é uma escola que ensina a pensar, mas é uma escola camuflada de um discurso, né, tecnicista, voltado para o mercado de trabalho, que não ensina a questionar e a pensar. É uma escola que ensina a obedecer. Né? Então, é por isso, endossando a importância da gente, no dia 15, participar, né, contra todos esses levantes que atingem a todos nós. E é uma das pautas desse movimento hoje, né, dessa paralisação, dessa greve geral, que inicia no dia 8 de março, mas é um ponto de partida bastante importante para a gente ocupar e fazer essa força do coletivo, mostrar essa força desse coletivo no que somos maiorias e não aceitamos o que está sendo colocado de uma maneira tão autoritária, né, para nós.
Desculpa de novo a ansiedade de falar, mas olha só, gente. No discurso do governo, e muita gente que aderiu a esse discurso, diz o seguinte, mas eu dou aula de educação e juventude, trabalho com as questões do trabalho, né, de como o jovem entra no mercado de trabalho, enfim. Mas ele vai ter a escolha de fazer um curso técnico e sair do ensino médio já empregado. Gente, se há cortes no investimento, como você vai ter um ensino médio de qualidade técnico? E isso já existia nas federais.
Exato.
Entendeu? Os institutos federais já aplicavam políticas
de Pronatec,
tudo isso já foi aplicado. Agora eles estão invertendo esse discurso e dizendo assim, não, agora no ensino médio você não precisa estudar mais nada, tá? Você só precisa adquirir uma profissão e sair empregado. Primeiro, que tipo de profissão é essa que não tem laboratórios especializados? Porque, se, gente, fazer uma educação de qualidade técnica exige muito investimento, exige dinheiro. E se você corta 20 anos de investimento na área, nas áreas de educação, como é que você vai criar bons laboratórios na educação média? Então, assim, não se engane, não ache que o teu filho vai fazer uma educação de qualidade no ensino médio, porque não vai haver investimento para fazer laboratórios, entendeu? Essa história de notório saber, né? A pessoa vai lá e diz o seguinte, ah, eu coloco tijolo há 20 anos, então eu vou lá e então consigo um... Aí vou estar num curso de construção civil, edificações, seria, né, o correspondente no... Aí eu digo assim, não, mas então essa disciplina eu não preciso fazer porque eu já aprendi a colocar tijolo. É, inclusive, então, as meninas estão me complementando aqui, ele pode dar aula. Entendeu? Então, é muito mais complicado. Por isso que a gente fala, não é assim que a gente é contra a reforma. A gente quer debater isso daí. A gente quer que a sociedade pense sobre o que está sendo proposto para a gente. Tudo bem, a pessoa fala assim, ah, mas não vai ter emprego para todo mundo se todo mundo fizer a universidade. Gente, pela lá, né? A gente tem que ver na sociedade, a gente tem que olhar para frente, para diante, entendeu? Não, a gente vai conseguir fazer com que essa sociedade se mova e que as pessoas tenham os seus espaços para trabalhar. A educação nunca pode ser vista como uma forma de exclusão. Olha só o que eles estão dizendo. Se você fizer a universidade, você vai ser naturalmente excluído pela falta de emprego no mercado.
É um medo.
É um medo.
Volta a questão do medo.
Volta a questão
do medo. Como é que em 15 anos, né, foi construído 16 universidades e agora não pode continuar construindo? Vai agora querer privatizar? Então, gente, são questões muito importantes que no dia 15 de março todos têm que estar nas ruas se manifestando, né? Essa questão da terceirização, o presidente do Congresso disse que só ia votar a terceirização para o próximo ano, votou agora, ontem. Então, a privatização está aí, é uma realidade, esse discurso é um discurso mentiroso, o que eles querem é que tudo público privatize, porque essa é a política neoliberal, né? Então, você vê, durante esses 15 anos que nós tivemos aí, muitas coisas públicas, elas se tornaram possíveis. Muitos jovens ingressaram nas universidades, no Pronatec, né? No IFSC, porque o IFSC foi transformada numa universidade, numa faculdade. Então, gente, não é para a gente ir para trás. Nós temos que reivindicar e querer melhorias no ensino público, gratuito. Afinal de contas, eles não vivem dizendo que a gente paga imposto para tudo? Então, esse imposto ele tem que ser voltado para nós. Para onde é que vai esse imposto se eles vão privatizar tudo? Façam esses questionamentos para esses políticos que ficam dizendo que privatização é a melhor coisa para o país. E não é. Nós tivemos esses 15 anos aí de avanços em que todos conseguiram ter seus imóveis, seus carros, através do quê? Através desse incentivo público. Não tem, gente. A educação tem que ser de qualidade, tem que ser pública.
Eu queria, acho que, retomar um pouco aqui o que a Luana falou, né? Sobre a questão de uma população que antes não podia pensar, assim, que... Na verdade, né, eu acho que essa população sempre pensou, né? Sim. E pensou muito bem, só que eu acho que tem duas coisas que aconteceram, né, e que agora a gente está voltando atrás, dando um passo, um retrocesso mesmo, é que essa população começou a achar voz e achar espaço e a falar. E a falar o que pensa, a se posicionar, a dizer e a ser muito mais inteligente do que quem acha que só pode ir lá tirar o dinheiro público e fugir para o exterior e passear de jatinho para cá e para lá, né? E tá tudo bem, entende? E aí constrói muro e mais muro e mais muro e vive isolado no mundo, né? Mas porque vai para Miami, tá tudo bem. E o Brasil explodindo aqui atrás, gente. Quer dizer, voltar atrás, né? Deixar, né? De investir na qualidade do ensino, de investir na cultura, né?
Nos professores,
na produção de conhecimento, é um tiro na cabeça, não é nem no pé, não é para não andar, é para não pensar mais. Então, assim, eu acho, né, que a periferia, que tá, né, que
tomou um fôlego nos últimos anos, tem que se organizar, né? Nós mulheres temos que nos organizar, as crianças têm que ter sua voz também, né? E a gente não pode voltar para trás, não pode voltar para o período de ditadura, que é, de certo modo, o processo que a gente está vivendo nesse momento. Exatamente. Né? A gente não pode ter as vozes caladas e a gente ficar quieto dentro de casa com medo que tu não pode dizer o que tu pensa, porque, né?
Que alguém vai te processar.
Que alguém vai te processar. Então, é assim, né? O país sempre teve, né, uma elite que não deu bola para a população, não deu atenção, não quer gente pensando. A periferia pensa sim, as mulheres pensam sim, as crianças pensam muito e muito bem, né, formulam suas questões e a gente tem que estar aberto. E a mídia também tem que ser repensada, porque a mídia é o que leva isso adiante, uhum, ou que bloqueia a nossa reflexão, ou que leva para nossa casa...
A desinformação,
o valor para coisas que não tem sentido, né?
Consumismo,
né? Enfim. Então eu acho assim que é, né, um momento especial hoje mesmo, não só hoje, mas sempre, de a gente pensar, né, que as mulheres que agora estão trabalhando, que não tiveram oportunidade de parar como nós paramos, né? Porque elas, se pararem, elas vão ser demitidas e não vão comer amanhã, né? Elas também no seu trabalho, né, elas podem fazer suas manifestações, conversar com suas companheiras, né? Eu só assim, né, pensando um pouco na minha mãe, que faleceu ano passado, que foi uma pessoa que foi operária, né, operária de uma fábrica que era extremamente safada e, né, que tolhia as mulheres, mas lá, né, devagarinho, conversando solidariamente, ela ensinou muitas mulheres a terem seu próprio empreguinho em casa e a sair do mando de uma pessoa que só queria sugar elas. Então, eu acredito nesse tipo de ação, eu acho que é no trabalho formiguinha, uhum, né, na relação de vizinho, na relação solidária, que a gente constrói um mundo melhor. E não assim só no macro, na grande revolução, né? Porque a grande revolução não existe. O que existe é as pessoas no dia a dia trabalhando por um mundo melhor. Então é isso.
Só queria dar um recado aqui, assim, de aproveitando o gancho, de formas como nós podemos protestar se não pudermos parar, né, fazendo a greve durante o dia todo. Algumas sugestões são juntar as colegas de serviço no horário do almoço, e falar sobre a nossa situação no mercado de trabalho, em casa, as pautas que julgarem pertinentes às mulheres no dia de hoje, juntar as colegas na escola e universidades. Nós sabemos que os movimentos universitários e secundaristas têm surgido com força nos últimos tempos, e um grande aplauso a esses movimentos, porque, por exemplo, o movimento dos secundaristas é o que ajuda a segurar os retrocessos, isso, porque gera, é sim, medo no governo. Símbolos de luta das mulheres. No caso de hoje, o 8M foi eleita a cor lilás. Então pode usar uma roupa lilás, uma fita lilás. Pode fazer fotos, vídeos, protestos na internet, porque a internet também é uma mídia, um meio de veiculação de informação, e pode usar a hashtag #euparo e enviar para a página no Facebook 8M Brasil SC.
Fotos, né?
Fotos, vídeos. Boicotar lugares e empresas misóginas. Sabe aquela marca de cerveja que faz o comercial com a mulher seminua para vender a cerveja? Boicote, não tome nada. Não utilize cartão de crédito. Não compre móveis daquela marca horrorosa, misógina, que para vender móveis coloca mulheres nuas em cima dos móveis. Pode fazer um cartaz e colocar na sua janela, na sua porta. Vai sair de casa para ir no mercado? Tranca a porta e coloca lá um cartaz escrito 8M, eu paro, leva lá no mercado, fala com a moça do caixa do mercado, fala com a moça do caixa da farmácia, fala com a moça da padaria, com todas as mulheres que hoje está acontecendo a greve. Só de falar disso já é importante e uma das formas de parar.
E juntem-se às nós.
Sim. E a greve também, ela simboliza não, a presença desse coletivo também nas ruas, né? E também a gente parar com as atividades domésticas. Então, hoje não vamos fazer, não temos que se dedicar aos cuidados nenhum. A gente.
Domésticas e maternas.
E maternas. Né? Então é muito importante. E só para finalizar aqui, eu queria retomar um ponto importante que a Leda colocou, porque esse movimento da privatização neoliberal, na verdade, a proposta é fazer um repasse daquilo que é recolhido, né, para investir no privado, quer dizer, ao comando daqueles que já estão no topo, né, de uma cadeia, de um sistema de exploração, de dominação. Então, é para aumentar cada vez mais as desigualdades, porque existe uma falsa ideia de que se diminuiriam então, os impostos, e é muito pelo contrário. Na verdade, é só uma concentração maior daqueles que já detêm esse poder no campo da educação, né, no campo, inclusive, em todos esses campos.
Só,
né?
Para exemplificar, né, ontem eu fiquei sabendo que a USJ, a Universidade de São José, ela está correndo um grave risco de privatizar. Tá? Então, os professores estão falando, né, que o salário foi reduzido pela metade, o salário dos professores da USJ, e que assim já está pronto esse projeto para que a USJ se torne uma universidade privada. Ou seja, o que nós estamos vendo é o seguinte, que durante esses últimos anos, universidades privadas se tornaram públicas e que agora, com esse governo, as unidades públicas, a meta é privatizar. Então, mais uma razão para o dia 15 de março estarmos todos juntos e dizer não a esse retrocesso.
Eu acho que a gente pode... Bom, eu acho que a gente está encerrando o debate, né? E eu gostaria só de fazer uma fala final, da minha parte, né? Cada uma aqui vai ter um momento de finalizar, que é o seguinte, é bom a gente combater aquela máxima bela, recatada e do lar.
Ah, muito bom.
Por favor, vamos rebater. Nós não somos belas, não somos recatadas e não somos do lar, entendeu? Então, todas reflitam sobre isso. Esse primeiro danismo é um complemento dessa misoginia que começou com o golpe de 2016. Bom, era isso que eu queria dizer.
Eu só queria falar que bela é toda e qualquer mulher, em todo e qualquer tipo de corpo, em todo e qualquer tipo de cor, em todas as suas representações étnicas e raciais, com qualquer tipo de cabelo, em todas as suas formas. Porque faz parte dessa cultura estipular estereótipos para a mulher e dizer que bela é a Marcela Temer, branca, loira, alta, jovem, magra, jovem, que se veste com roupas de alto padrão.
E que, né, vive às custas de um cartão de crédito. Vamos lá.
As nossas vidas,
gente, é real. A vida da mulher brasileira não é essa. Eles passam um estereótipo de mulher que não existe. Eu trabalho, eu sou mãe, eu tenho uma família, eu preciso batalhar. Então, ficar olhando para uma gravura que é uma fictícia, que é um faz de conta, não, é uma realidade, gente. Nós temos outra realidade.
E hétero, lembrar disso, ela também vive dentro de uma relação heterossexual, é importante isso, porque nós sabemos que as mulheres lésbicas são invisibilizadas e muito violentadas, inclusive no carnaval nós tivemos casos horrorosos de agressões com amigas minhas e que a sociedade ignora.
Muito bem lembrado, né? E esse modelo também dessa bela recatada do lar, que foi também obrigada a não se pronunciar. Né? Então, ela está como um adereço, né? Nesse espaço de poder, né? Do primeiro damismo, de que ela simplesmente vive e coloca um padrão, né? Que já foi colocado aqui. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa nesse padrão também, nesse discurso dominante, a gente também constrói aquilo que a gente está querendo combater. Uhum. Né? Que esse padrão heterossexual, branco, né, macho, né, jovem, né, de classe alta, que é um discurso, e todos os outros desdobramentos, como ser mulher, como ser negro, como ser homo, seria um desviante. Então, é esse um padrão que se quer colocar como um discurso de neutralidade.
Inclusive, a revista Veja, por várias vezes, colocou a presidente Dilma como se ela fosse, né, um desespero,
agressiva, louca.
Então, esse estereótipo, eles agora mostram a mulher bela, recatada, que na realidade, gente, nós temos nossos momentos. Nós temos nosso momento de rebeldia e deve ser respeitado. E que não foi respeitado quando se tratava da presidente Dilma, que era uma pessoa que representava, sim, as mulheres, né? E não essa mulher fictícia, porque a nossa realidade não é essa.
O problema não é a pessoa em si, mas é o que encarna, né? O que encarna essa pessoa. É. Então, assim, o fato de ela ser branca, de ser, né, alta, não tem problema nenhum. A gente é o que é. Exato. E acabou-se. Mas a questão é como isso pode ser colocado como uma coisa que deve ser padrão, uhum, né?
E a
outra coisa é também a gente aceitar isso como um modelo para ser representado pela mídia, uhum, entende? Então, só é bela se tu é desse jeito. E isso, cara, é muito, muito forte esse, uhum, discurso, porque as baixinhas, as gordas, as, né, o corpo é o que representa a gente e é a nossa linha de frente, é, né? Então, abaixa os padrões, viva o que a gente tem de diverso.
Exato. Falta o respeito, né?
Bom, então acredito que a gente também já conversou bastante aqui. A gente mais uma vez convida todas para endossar esse movimento dos lugares de onde vocês estiverem. Agradeço mais uma vez, então, todas as colegas que estão aqui, que são parte da organização do 8M. Né? Então, eu acabo de falar com vocês. Meu nome é Juliane Odinino, sou professora na Faculdade Municipal de Palhoça. A Luana é mãe também, todas nós somos mães, né, estudante de psicologia da UFSC, que também faz parte do movimento dentro das mães, do coletivo das mães. Né, a Rita, que também está participando ativamente, cineasta, tem produzido também filmes tratando dessas temáticas, né, da ONG Shine a Light, né, também tem disponível algum material lá muito bacana. Ela é doutora em antropologia também. Né? A Leda, também professora, agora está fazendo secretariado.
Já,
né?
Já estou formada.
Já está formada.
Das cabeças.
E também fala desse lugar, né? Que é muito importante a gente também se colocar, que é um lugar cheio também de estigmas, né, contra a mulher. A Ana Cláudia, né, que também é professora universitária, antropóloga, mãe também, atuando aí na formação de professores. Né? E agradeço imensamente por esse espaço. Parabenizo a Rádio Campeche, acho que em nome de todas nós. Acho que a gente precisa muito dessas parcerias para a gente poder falar e poder ter, né, sermos ouvidas, né, em uma discussão tão importante, com tantas ameaças, como um momento de tanta.
De repressões
de uma volta de uma ditadura, inclusive.
Pode,
né,
pedir música pro Valdeci? Era o Francisco Enombre hoje, tá?
Ok. Eu é que agradeço em nome da Rádio Campeche. Estamos aqui com a assessoria do Arnaldo Prudêncio, também diretor da rádio. Percebi que vocês estão bem sintonizados com o público, né? Teve mais duas mensagens aqui que falou exatamente da bela recatada do lar e outra sobre a homofobia. Mas, Daniel, quero dizer que a questão da homofobia vai ser tratada mais a fundo à tarde. Nós precisamos encerrar. Essa roda de conversa está 1h30 no ar. Nós precisamos encerrar porque às 13 horas inicia mais uma roda de conversa com as questões direcionadas para a comunidade LGBT, né? A mulher trans, a mulher,
que bom.
A mulher lésbica, tudo isso será tratado a partir das 13 horas e aí nós vamos então responder o questionamento do Daniel. Meninas, muito obrigado, obrigado ouvintes.
Obrigada, né, a você.
E, né, convidamos a todos então para o ato às 18 horas no centro. Né, nós vamos aqui, eu e o Arnaldo vamos parar um pouquinho, vamos colocar a programação musical, nós vamos almoçar. Às 13 horas a gente volta e vai aqui ao vivo, vamos entrevistar já várias pessoas lá do ato, vamos ligar para as pessoas, vamos transmitir aqui em tempo real.
Nós vamos para o ato.
Informando a população tudo que está ocorrendo. Mas é importante, né, que as pessoas se juntem a essa marcha aí, que é super importante. Meninas, mais alguma questão?
Que muito obrigada.
Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo espaço.
Obrigada, que estejamos sempre juntas, unidas, unificando.
Juntos. E juntos.
É. Ok, então, seguimos com a programação musical, esse dia de luta, aqui nesse dia especial. E eu volto então às 13 horas com a nova roda de conversa que vai tratar das questões LGBT.
Ouça meu grito invadindo os teus ouvidos, tomando a sua casa e tocando lá no seu radinho. Se o que eu digo lhe fizer algum sentido, é porque o sangue de rainha xinga ainda corre em mim. Simples assim, os meios irão justificar os fins. E as manas e minas que colam comigo também estão afim de ter sua voz ouvida e não mais oprimida. Equalizada por todos os cafundós e confins. Eu fui até o Pelourinho pra entender o que já nasci sabendo, mas preciso comprovar pra crer que toda cheque faz minha pele tremer. A força que me fará transcender, pra acender uma fagulha ou um pavio que transforme em uma revolução um lacre primaveril. É engraçado, mas não é brincadeira, viu? Não toleramos mais o seu estilo. Ouça-me. Tentei falar baixinho, mas ninguém me ouviu. Eu tentei ir com carinho e o sistema me agrediu. Então eu grito, elevo meu agudo ao infinito. Pra mim não tem dilema, se tá difícil eu explico. Não tem coragem de reconhecer o próprio erro. Não são capazes, pois querem sair dessa ileso. Eu sou a resposta e a pergunta do seu desespero. O que ele sente de idiotice, meu som tem de peso. Meu rap é três por melanina. Ser ruim que é pra você perceber. Se não me dá o valor, vocês vão pagar muito caro pra ver. Ouça-me. Será crespa, não na TV. A revolução será crespa. Doa quem doer. A revolução será crespa. Quem vai pagar pra ver? Não pode.